No momento em que já conhecemos os nomes que compõem o novo governo, é fundamental perceber quais devem ser as prioridades ambientais para a próxima legislatura. Para explicar quais os elementos que devem ser tidos em conta, temos connosco Susana Fonseca, da Associação Ambientalista Zero. Antes de falarmos das ideias e iniciativas ambientais que devem ser postas em prática pelo novo governo, comecemos por abordar aquilo que já tem sido feito até agora. O que é que gostaria de destacar?
Bom, de facto, aquilo que nós achamos, até porque fizemos uma análise dos próprios programas políticos, não é, que foram apresentados às eleições legislativas, aquilo que se nota é que o tema das alterações climáticas já é incontornável, praticamente, não é? Ou seja, nos programas estava patente em praticamente todos os programas, é um tema que reuniu bastante consenso até no âmbito da Assembleia da República, quando foi votada a Lei do Clima, portanto, a Lei de Bases do Clima, portanto, há aqui, parece-nos um reconhecimento de que, de facto, é um tema que é central para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social, e isso é interessante, embora seja insuficiente do nosso ponto de vista, porque há muitos outros temas ambientais que também mereceriam este destaque, mas é interessante que haja esta pequena brecha, digamos, em que se torna mais fácil, eventualmente, também para os nossos decisores políticos a perceberem-se da relevância que os temas ambientais podem ter para o desenvolvimento económico e social de um país.
Já iremos abordar mais este tópico das alterações climáticas mais adiante no programa. Falemos agora de uma avaliação feita pela Zero, ainda antes das legislativas, um semáforo que analisou o programa dos partidos políticos do ponto de vista ambiental. Há três partidos com luz verde, o Bloco de Esquerda, o Livre e o PAN, quatro partidos com luzes amarelas, a CDU, a Iniciativa Liberal, o PS e o PSD, mas há também luzes fundidas no CDS e no Chega. Quais foram as principais conclusões retiradas com esta análise?
O que se nota, e por isso foram esses também os partidos que receberam o semáforo verde, é que para muitos partidos a questão da sustentabilidade não é ainda uma questão transversal. Para alguns nota-se que há uma preocupação com diferentes áreas ambientais, integrá-las, digamos assim, em propostas concretas, mas infelizmente isso ainda não é maioritário. Portanto, para a maioria dos partidos existem por vezes, ou existe a atenção a algumas áreas, não é? As climáticas, como eu disse, é sempre uma das que está em cima da mesa. Também alguns partidos dão alguma atenção, por exemplo, à questão da economia circular, da água, que é um tema relevante, não é? Obviamente, na nossa realidade, sabemos este ano melhor do que, se calhar, há uns anos atrás. Mas, de facto, o que nós notamos, e se calhar essa é a grande conclusão que podemos tirar também da avaliação que foi feita, é que, para uma boa parte dos partidos, as questões ambientais ainda não são um elemento central do seu pensamento.
Já conhecemos a composição do novo governo. Duarte Cordeiro vai substituir João Pedro Matos Fernandes como Ministro do Ambiente e Ação Climática. É uma mudança positiva?
Tem algum contacto já com alguns temas ambientais, nomeadamente no seu papel na Câmara de Lisboa, mais para a área dos resíduos, por exemplo, não é? Mas, de facto, há aqui áreas, e vai ter sobre sua alçada muitas áreas diferentes, de grande complexidade e exigência, não é? Nos dias de hoje, e portanto é fundamental também que reúna à sua volta uma equipa capaz e conhecedora dos diferentes temas. Do nosso ponto de vista, há aqui na área do ambiente um risco muito grande, não tanto associado ao ministro, porque aí, como digo, temos alguma expectativa de que seja alguém com capacidade de ouvir e de aprender, mas esta junção do ambiente com a energia, em termos de Secretarias de Estado, do nosso ponto de vista, é um erro. Olhando para a complexidade, porque a Secretaria de Estado do Ambiente junta imensos temas, desde os resíduos, à água, ao ruído, às alterações climáticas, tem uma diversidade imensa de temas. E a da energia também em si tem grandes, grandes desafios. E para além da questão da carga, portanto, muitas áreas diferentes que requerem atenção, estarem assim juntas numa mesma secretaria, há também aqui alguns riscos de interesses contraditórios, porque na componente da energia, seja por via da exploração de recursos naturais, seja até muitas vezes pela instalação de determinado tipo de infraestruturas de produção de energia, esta procura de maximizar a produção de energia renovável ou a utilização de determinados recursos não vai ao encontro de valores importantes, não é? Que têm também ser defendidos nesta Secretaria de Estado. E, portanto, encontrar aqui um equilíbrio e garantir que não há uma predominância de uma atitude de exploração, não é? De quase de extrativismo, é importante garantir, não é? Portanto, essa é a nossa grande preocupação.
Portanto, o ambiente funcionaria melhor separado da energia, é isso?
Sim, do nosso ponto de vista, aliás, às vezes até nos questionamos porque parece haver quase uma lógica de redução por redução, ou seja, quer-se reduzir o número de ministros, quer-se reduzir o número de secretarias de Estado, mas se isso depois reduzir a eficácia da ação política, isso não traz nenhum benefício ao país, porque é importante, e este sendo áreas com tantos desafios em cima da mesa, o que é importante é ter pessoas capazes e em número suficiente para dar resposta aos desafios que têm em mãos. Agora, estar a concentrar tudo numa pessoa, do nosso ponto de vista, pode ser um erro. Ainda na área do ambiente, o facto do ordenamento também estar a sair da alçada, desta alçada e passar para a coesão territorial, em si, portanto, não nos parece algo de estranho. O problema é que nesse mesmo Ministério também estão muito presentes os interesses dos municípios. E das autarquias, portanto, autarquias, não é? A nível local. E nós sabemos que os interesses dos municípios e o ordenamento do território raramente andam de mãos dadas, e portanto, também aqui vemos algum risco de conflito de interesses e, infelizmente, dada a tendência habitual, um risco muito grande de subalternização das questões do ordenamento a interesses específicos que não também funções mais nobres, digamos assim, e do ponto de vista da sustentabilidade que o ordenamento do território tem e deve ter. Não é, em termos de gestão do nosso país.
A pasta do mar, por exemplo, também foi integrada no novo Ministério da Economia e do Mar. Como é que vê esta alteração?
Parece-nos ir um pouco ao encontro daquela ideia de olhar para o mar como um recurso a explorar. Não é? A explorar não no sentido mais lúdico, mas no sentido mais da economia e dos recursos que o mar encerra. E isso para nós também é uma visão limitada. Esperamos que não seja essa a visão que o Ministro da Economia tenha, mas infelizmente esta junção a nós traz-nos algumas reticências e levanta-nos aqui algumas dúvidas, exatamente porque ambicionávamos que o mar fosse olhado de uma forma mais holística e menos instrumental, como parece estar a ser ao ser associado à questão da economia. Aquilo que nós retiramos em termos de bem para o bem público, não é? Em termos dos ecossistemas, do funcionamento dos oceanos, o papel que tem no nosso, desde o clima, a nossa alimentação, portanto, a tantas coisas que o oceano nos oferece, de facto merecia uma abordagem um bocadinho mais holística e de uma tónica de sustentabilidade.
Passando agora para a parte dos desafios que o novo governo vai ter de enfrentar, no meio de guerras e pandemias, acha que há espaço para o clima ser uma prioridade?
Parece-nos que o clima já não consegue ser retirado de cima da mesa. Portanto, há outros temas que nós temos mais receio, por exemplo, que venham a ser impactados de forma negativa. A área da agricultura é uma dessas áreas. Infelizmente, vê-se alguns retrocessos até a nível europeu. Ouviram-se coisas nestas últimas semanas completamente quase impensáveis, não é? Há uns meses atrás, e muitas delas sem fundamento, mas ainda assim são ditas por pessoas importantes. No caso das alterações climáticas, até porque esta situação da guerra mete em destaque, coloca em destaque a nossa dependência dos combustíveis fósseis e o que ela nos
Exato,
traz em termos de
exatamente.
problemas, não é? E portanto, eu acho que se sentiu, embora agora exista. E nós gostássemos que houvesse uma visão mais de tentar reduzir desde já, mas pronto, existe muito uma visão ainda de substituição, não é? Não vamos buscar tanto a um fornecedor, vamos buscar a outro, mas parece-nos que terá ficado claro nas mentes dos decisores políticos que, de facto, a dependência dos combustíveis fósseis deixa a Europa numa situação de fragilidade. E, portanto, só as renováveis é que podem aumentar a resiliência, não é, também interna do espaço europeu. E isso pode ser uma porta, acreditamos que vai ser uma porta importante para manter o tema da neutralidade, o tema das alterações climáticas em cima da mesa, porque ele também é incontornável, até pelas consequências que já começamos a ver, não é? E consequências muito concretas do ponto de vista até económico e social, não é? Quando nós temos um fenómeno extremo, vemos agora com a seca em Portugal, isto sente-se, e os setores económicos sentem-no, e portanto percebem que é importante nós agirmos no sentido de minimizar, tentar evitar que estas situações ocorram com tanta frequência. Então, temos que continuar a trabalhar o assunto, a forçar.
O que é fundamental pôr em prática neste ponto específico das alterações climáticas?
No caso português, portanto, a nível europeu, obviamente, estamos a falar muito desta componente de tentarmos reduzir, aumentar a produção das próprias das energias renováveis, o reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis, o trabalhar por uma mobilidade eletrificada, mas aqui, digamos assim, o ponto principal deve ser trabalhar rumo a uma mobilidade eletrificada coletiva, não é? Portanto, que nós não podemos ambicionar ou não podemos imaginar que vamos conseguir, de facto, resolver problemas ambientais simplesmente substituindo um carro a combustão por um carro elétrico, não é? Portanto, nós precisamos substituir carros a combustão por transportes coletivos, não é?
Para a redução das emissões e a descarbonização.
Exatamente, exatamente. E isso é possível também se nós tivermos aqui este trabalho, temos uma mobilidade que é mais sustentável, mas no sentido de nós usarmos mais transportes coletivos, não é? Em Portugal nós temos a Lei do Clima, a Lei de Bases do Clima, felizmente foi aprovada, está promulgada e, portanto, agora é preciso trabalhar na sua concretização, nas suas diferentes dimensões como é que eu ia dizer, na sua regulamentação e a adaptação até de outros instrumentos que nós já tínhamos. E que agora têm que ser adaptados também face aos objetivos da própria Lei do Clima. E há aqui uma outra área fundamental a trabalhar que tem a ver com o combate à pobreza energética, que é uma área que nós temos uma estratégia, já foi debatida, ainda não está publicada, mas que, do nosso ponto de vista, é urgente que, de facto, venha para o terreno e seja publicada e implementada, porque é uma forma também de ligarmos todas estas questões, as questões ambientais, obviamente, mas também as questões sociais, do bem-estar das pessoas que neste momento não conseguem viver com conforto, não é? Mas há, antes disso, até antes mesmo das alterações climáticas, em termos daquelas que devem ser as prioridades nacionais, tentar olhar para os projetos que se vão implementar, numa lógica tentar que eles sejam mais de uma base regenerativa, de prevenir impactos. Nós acreditamos que cada vez mais nós devemos trabalhar e temos a expectativa que Portugal possa vir a ser um dos países que, tal como outros, por exemplo, como a Escócia, como a Nova Zelândia, que estão já a procurar ter orçamentos baseados numa lógica de uma economia de bem-estar. Mas, obviamente, depois há outros temas, a questão da economia circular, e aqui com um enfoque muito claro em termos da redução, da reutilização, da reparação, áreas que podem promover o emprego em Portugal.
Não é só o governo que deve agir, também os cidadãos podem contribuir para um ambiente mais sustentável no dia a dia. Que tipo de atitudes é que os cidadãos podem tomar para um país mais sustentável?
Pois aqui eu diria, desde logo, estarem atentos às decisões dos políticos, não é? Seja a nível central, seja a nível local, acho que é muito importante cada um de nós também sentir essa necessidade de monitorizar, de avaliar, de estar informado também para poder, em momentos certos, tentar influenciar, enviar cartas, participarem nas consultas públicas que existam sobre determinados documentos. Esta participação dos cidadãos é muito importante. E um outro aspecto também importante é que a sustentabilidade de um país também se define muito pela capacidade dos seus cidadãos de eles próprios serem parte da solução, ou seja, deles próprios, se veem um problema a nível local, não pensarem que se calhar tem que ser a autarquia, ou a junta de freguesia, ou um ministério, ou o que seja, mas pensarem que eles se calhar podem também fazer parte daquela solução e solucionar e encontrar, digamos assim, novas soluções, melhorar o ambiente local, o apoio que é
Por
dado.
exemplo, associar-se a algum movimento ambiental local ou ser voluntário num projeto ao nível comunitário?
Sim, obviamente, por exemplo, mas também podem dinamizar, imagina, uma compostagem comunitária, podem dinamizar a organização de uma comunidade de energia, podem procurar aí sim. Às vezes as pessoas não têm que se associar às organizações, mas podem procurar o apoio nessas organizações, não é? Nós temos. Vocês podem organizar uma limpeza, quer dizer, não faz mal a ninguém, bem pelo contrário, e cuidar dos espaços públicos também. Portanto, há aqui várias coisas. É porque às vezes nós olhamos e pensamos que não. À nossa volta, há elementos que não têm muita qualidade ou que nós gostaríamos que fossem diferentes e ficamos sempre à espera que alguém faça alguma coisa. E de facto, nós também podemos fazer.
Alterações climáticas, energias renováveis e descarbonização são apenas alguns dos desafios ambientais para o novo governo, mas também os cidadãos podem e devem agir. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, começo por perceber quais os problemas do local onde vivo e procuro o apoio de alguma associação e organizo iniciativas para proteger o espaço público da sua comunidade.